33330002. Whats 991283508. Preços válidos para pagamento à vista. Consulte condições de promoção por tempo indeterminado.
A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida.
7:43, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Rá, desde 1921 sempre presente. Nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do supermercado Chit, seu amigo, sempre perto de você. E você participando hoje da nossa enquete, o que você acha aí a respeito da situação dessa criança que está voltando para Santa Catarina durante essa semana, depois das negociações entre Ministério Público, a Justiça lá de São Paulo, Justiça aqui de Santa Catarina, estará voltando, sob sigilo, claro, para resguardar, aí garantir a segurança, evitar qualquer tipo de exposição da criança, mas estará voltando para Santa Catarina. E a gente pedindo para você, qual deve ser o desfecho desse caso, na sua opinião? Tem três alternativas. A justiça deve buscar uma família que adote a criança, que não tenha mais relação e nenhum vínculo com a família anterior. Caso tenha algum familiar com condições, em condições, deve ser entregue para a família. Parece que os pais da mulher, aí, da mãe da criança, se colocaram à disposição para ficar com a guarda da criança. Ou deve ser devolvido para a mãe, que, segundo informações também, recebeu R$100 aí no ato da entrega dessa criança para os atravessadores, enfim, dessa rede de tráfico de crianças para adoção ilegal. Você vota, você participa, interage na manhã desta segunda-feira. Mas agora, quando são 7:45, nós vamos no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butzki, com a nossa primeira entrevista. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nosso secretário da Educação, o Alfro Postai, também o Edésio Schlomp e o Juliano Bona, que vão participar dessa entrevista na manhã desta segunda-feira, porque a educação de Timbó mantém a melhor média do IDEB e está projetando novos investimentos aqui para a nossa cidade. Primeiramente, muito bom dia, secretário.
Bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura 92.1 FM.
Edésio Schlomp, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no Repórter Cultura.
Bom dia, Odair. Bom dia, ouvintes.
E o Juliano Bona, seja bem-vindo.
Olá, pessoal. Bom dia a todos.
Muito bem, né? Quando a gente fala em educação, a gente não pode começar com outro assunto que não seja a segurança nas escolas e creches, porque depois do que aconteceu aí aqui em Blumenau, enfim, né? Começou-se todo um trabalho voltado para essa questão aqui, Alfro. O que o município de Timbó tem feito nesse sentido?
Falar de segurança é bastante relevante nesse momento, né? Não era objeto da discussão de educação até então, né? Mas enfim, haja visto os acontecimentos que têm acontecido aí no Brasil inteiro e no mundo, né? Que os Estados Unidos já vivem isso há 24 anos. Nós também agora aqui, vizinhos de casa, tivemos aí que estar pensando mais detalhadamente nesse aspecto para que a gente pudesse estar aí proporcionando aos pais, principalmente às nossas crianças, né? Maior sensação de segurança. Então, imediatamente é ocorrido que nós nos solidarizamos em relação ao que aconteceu com Blumenau também, ali na creche. E imediatamente nós colocamos uma pessoa, né, para que fizesse aí o cara crachá, como diz outro, né, o controle de acessos de pessoas não autorizadas ao educandário, né, onde hoje somente é permitido o acesso às professoras, os professores que lá atuam e aos estudantes dos educandários, né. E, consequentemente, obviamente, já encaminhamos em processo licitatório, né, a contratação de uma empresa especializada em segurança, né, para que a gente pudesse estar aí contratando um agente de segurança escolar, onde o prefeito Jorge imediatamente criou a lei e encaminhou à Câmara para que fosse aprovada, para que nós pudéssemos estar aí contratando em processo seletivo, né, a partir da contratação desta empresa, que deverá começar agora dia 1º de junho, né, com todas as prerrogativas legais e exigências que da função exigem, né? Nós estamos aí também aí contratando a partir disso, com a criação da lei, o nosso agente de segurança escolar também. Já também com outras questões, né? Em conversa com APPs, parcerias, né? O que é possível dentro das realidades hoje dos educandários, porque nós temos aí educandários com 20, 30 anos, então não é também simples você pegar e levantar um muro a qualquer hora, a qualquer momento, porque
de qualquer jeito
demanda segurança também nesse sentido, precisa de análise de engenharia e tudo mais, né? Cercas, né? Mas estamos aí com parcerias em APPs, onde é permitido, já fazendo essas ações também, né? É, em processo licitatório também, botão do pânico, né? A implantação de mais de 600 câmeras hoje em todas as nossas unidades, as que têm, né? E as que têm um pouco de deficiência também ainda nesse sentido, então a gente está ampliando esse leque para que todas as unidades sejam monitoradas em tempo integral.
Muito bem, com certeza essas ações que estão sendo implementadas em todo o estado de Santa Catarina certamente inibem, né?
Com certeza.
Inibem a ação de quem estava pensando, de repente, em fazer algo do tipo. A gente sabe que isso são ações pontuais, ações isoladas, mas quando, né? Quando acontecem, geram o que gerou e é uma catástrofe mesmo, né? Terrível o que aconteceu ali em Blumenau e tudo que pode ser feito para evitar, como você falou. Até então, a gente não tinha essa pauta da segurança na questão da escola, da educação. Agora, ela faz parte e, com certeza, vai permanecer aí como uma pauta importante também quando se fala em educação aqui na nossa região. Mas agora vamos mudar o foco da conversa aqui, de segurança para tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente está com o pessoal da tecnologia por aqui também. A gente sabe que já faz um tempo que nós estamos aí com uma parceria com a gigante de tecnologia que é a Google for Education. E a gente quer saber então quais os frutos que foram gerados já por essa parceria na educação de Timbó.
Odair, desde 2017, né, quando o Alfro assumiu a Secretaria da Educação, nós tínhamos já ideia, né, de implantar tecnologia digital, né, na nossa rede de educação, na rede municipal. Em 2018, a gente começou a visitar cidades e também fomos convidados, eu e o Alfro na época, então, a gente foi convidado para ir para Brasília, né, onde a gente conheceu mais de perto um projeto do Google for Education. E conhecemos outras, né, outras ferramentas também, mas a gente achou naquele momento, né, que o Google for Education, né, que é uma suite de aplicativos, ela passava a atender muito bem a nossa rede. E aí, a partir daquele momento, então, aí a gente começou a se mobilizar e a gente conseguiu trazer, né, no ano de 2021, a gente conseguiu, então, licitar Chromebooks, né, que são aqueles equipamentos portáteis, e a plataforma. Também trouxemos treinamento, né, para os professores, porque assim, não é assim, interessante você ter o equipamento e não saber usar. Então, nós tivemos toda a parte de treinamento também, né, e depois a gente veio avançando. Lá em 2017, quando nós sentamos, a gente criou um plano de inovação tecnológica na rede, e dentro desse plano, então, são várias ações que são contempladas. Uma delas era uma plataforma digital para uso em sala de aula, mas também tinham as lousas digitais, né? Toda a parte da infraestrutura, porque todas essas plataformas elas exigem conexão com a internet. Então, E boa, né? E aproveitando que nós temos também Timbó, né, um provedor de internet, aí também facilitou para a gente poder ter uma infraestrutura muito boa, né? O que hoje a gente percebe nas escolas, né, durante as visitas que a gente faz, é que são coisas que já fazem parte do dia a dia dos estudantes e dos professores, né? Também da gestão.
Muito bem. E as crianças e o aprendizado, o feedback que se tem aí de professores e crianças e alunos é positivo?
Muito positivo, né? Hoje a gente percebe que nós temos as lousas digitais na sala de aula, né? Então o aluno e toda essa parte do Google que eu falei, né, que é uma quantidade de aplicativos que podem ser utilizados, então projetos, né, educacionais foram implementados já utilizando essas tecnologias, o que, claro, né, resulta lá no final na aprendizagem, né? Então o impacto é bem grande e bem visível, né? Os números também já ajudam a medir isso.
Muito bem, falamos de segurança, claro, como prioridade, falamos agora de tecnologia, vamos falar agora de estrutura das escolas de Timbó, que também são sempre motivo de elogio, né? Um diferencial que a gente tem aqui na nossa cidade e que acaba surpreendendo também as pessoas que vêm de fora. O que pode se falar dessa questão das estruturas nas escolas?
Nós, assim, as nossas estruturas, elas são invejáveis, né? Hoje, como diz o professor Juliano, sempre digo, né, e repito que ele fala, que Timbó é uma bolha de privilégios nesse sentido, né, porque nós vivemos num paraíso com escolas de primeiro mundo, realmente, que quando visitados por pessoas de outros estados, ninguém acredita que as nossas escolas são escolas municipais públicas, né. haja vista a qualidade que nós temos em relação às nossas estruturas e o que nós oferecemos para que os professores aí possam aí estar dando uma aula com qualidade, potencializando suas ações, né, em relação a toda a tecnologia que o professor Edésio aqui falou, né? Hoje nós arriscamos dizer aí que Timbó é uma das cidades mais conectadas e mais digitalizadas do país, né, com os maiores investimentos em relação à questão da tecnologia. E nas estruturas não é diferente, né? Nós aí ampliamos aí a escola Nestor Margarida, né, para ser a terceira escola em ensino integral, em mais de 18 salas de aula, né? Ela praticamente dobrou a sua capacidade. Hoje é uma escola com mais de 700 alunos, né? Um investimento superior aí a 2 milhões e meio de reais. Também a exemplo do pavilhão da Escola Municipal São Roque hoje, que é a única escola que ainda não tinha. Então nós hoje estamos aí contemplando todas as escolas municipais com ginásios de esportes de primeiro mundo, né? Hoje um investimento superior a 3 milhões e meio de reais no ginásio de São Roque, né? Coisa de cinema, que para quem quiser ver, ele está disposto, está à disposição, aí, claro, em fase de construção, mas para quem puder e quiser vê-lo, né, em andamento, a obra é uma coisa assim faraônica, né, invejável, né, e motivo de aplausos, né, para a gestão do município. Hoje o prefeito Jorge chancelou todas essas ações e disse, não, nós temos que fazer de forma única, que todo mundo tenha as mesmas condições para poder desenvolver um bom trabalho. Então, como o São Roque não tinha pavilhão ainda, nós investimos também pesadamente lá, né? E nas outras estruturas também, né? Conseguimos aí trabalhando, né, em relação à questão da estrutura física. O Ney Sonho de Criança, nova creche, também ampliamos as vagas. Hoje nós reduzimos todas as vagas de creche. Nós não temos mais fila, talvez, de repente, né? Não necessariamente conforme todo mundo gostaria, mas o que a lei preconiza, nós temos, de acordo com a lei, é o atendimento das creches de Timbó. Hoje ele funciona dessa forma, né? Então nós não temos mais nenhuma demanda reprimida, exemplo de muitos municípios que muitas crianças, de repente, não verão uma vaga de creche na sua idade de creche, né? Porque o contingente é muito grande, né? E a estrutura não dá conta de oferecer o atendimento necessário.
Muito bem, vamos falar um pouco de inclusão, a educação inclusiva, né? E a estrutura que já temos para atendimento especializado. Quem vai falar para a gente sobre isso é o professor Juliano Bona. O que Timbó já dispõe nesse sentido, professor?
Bom, a gente tem já uma política, né, de educação especial inclusiva. Ela é, na verdade, a objetivação de todas essas ações que a gente promove dentro dessa área tão importante da educação. Então, atualmente, principalmente no ano de 2022, a gente estruturou um texto que é a política, que a gente chama, né, da nossa política de educação especial inclusiva. Ela, basicamente, ela vem para suprir uma demanda estrutural, ou seja, ela não está muito relacionada a aspectos conceituais da educação especial inclusiva, que é tão importante e é tão discutida na academia, nas universidades hoje em dia. Ela tem a principal força na estruturação e dá condições de trabalho para uma série de profissionais que a gente tem na rede atualmente para atender essas nossas crianças. Atualmente, a gente tem mais ou menos recebendo algum tipo de atendimento pedagógico especializado, mais ou menos umas 400 crianças. Essa demanda ela vem aumentando conforme os anos vão passando, essa demanda vem aumentando. E ela é atendida basicamente por três equipes. Uma equipe próxima à CEMED, que a gente chama da equipe multiprofissional. Ela é composta por alguns profissionais que acompanham toda essa demanda diante da nossa rede como um todo, né? Atendendo os NEIs, as UPs e também as escolas. Nós temos as nossas AEs, que elas trabalham nas salas multiprofissionais e fazem esse atendimento para essas crianças no contraturno. E a gente também tem uma boa estrutura na rede atualmente das auxiliares de apoio, que são aquelas profissionais que acompanham esses alunos em loco, então no seu dia a dia, nas escolas, também nas UPs e nos NEIs. Então, a Rede Municipal de Educação de Timbó, ela tem uma boa estrutura, falando de estrutura de trabalho, de atendimento para essas crianças que precisam de uma atenção especial para conseguir dar conta das demandas que acontecem na escola e também pensando, claro, né, nas famílias que estão nos escutando e que têm essas crianças nos seus lares, para que elas consigam, né, se inserir efetivamente na sociedade, não só agora, mas também no seu futuro.
Muito bem, muito importante esse tema da inclusão. A gente tem discutido muito, falado muito sobre isso, ouvido muito sobre isso também nas escolas e pais, enfim. Muito importante essa preocupação da nossa Secretaria de Educação aí com a questão da inclusão. E a gente sabe que para tudo isso que a gente falou aqui, para tudo isso a gente precisa de equipe, a gente precisa de profissionais capacitados, precisa de profissionais treinados, valorizados. O que, que a Secretaria de Educação tem feito nesse sentido, Alfa?
Nós estamos aí atentos o tempo inteiro nesse sentido com relação às formações, né? Não podemos aí deixar isso nunca cair. O profissional ele tem que estar sempre bem atendido no quesito formação continuada para que ele possa estar desenvolvendo com qualidade suas funções, né? O professor Juliano citou ali as AEs, nós fizemos um investimento maciço, pesado. Todas as nossas unidades de ensino hoje, escolas, as 6, elas têm a sala de atendimento especializado com equipamentos especializados para o atendimento dessa demanda desse público, né? Então é bem importante a gente frisar isso.
Muito bem, e na questão de valorização dos profissionais da educação?
Hoje não temos nenhum profissional, hoje, né, já encaminhado para a Câmara, projeto de lei, que recebe menos do que o piso salarial nacional hoje, em Timbó, no valor de R$4.420,55, né, mais o vale alimentação de R$460. Né, então, aí em torno de R$4.800 e poucos reais, né, todos os professores da rede municipal de ensino estão nesse patamar, iniciando já com esse valor.
Muito bem, olha, muito bom conversar com vocês aqui sobre essa questão da nossa educação, para que o nosso ouvinte também possa ter a atualização, né, do que nós estamos fazendo, o que a nossa Secretaria da Educação está fazendo, tanto no âmbito da segurança, no âmbito da tecnologia, que continuam, essas parcerias devem continuar e ser ampliadas ainda, né, Alfa?
Com certeza, com certeza. Hoje, assim, é muito gratificante falar disso, né, Odair, porque a gente viveu uma realidade lá no início, em 2018, 2017, e hoje nós temos totalmente outra. Então, entra numa sala de aula do município de Timbó hoje, as pessoas ficam vislumbradas, né? Porque todas elas são contempladas com data show, todas elas climatizadas, todas elas com internet, com computador, com lousas digitais. Então, isso é privilégio de países, de poucos países, né?
Fala, Edésio.
Inclusive, nós tivemos um professor da Escola Nestor Margarida, né, o professor Márvio. Ele participou de um programa
do Huck, né?
Domingão do Huck. E a equipe do Rio de Janeiro, que veio fazer a
matéria
com ele, eles ficaram impressionados. Até eles falaram, não, essa escola não é municipal, né, não é pública, né? Porque lá dentro eles encontraram, né, assim, um cenário totalmente diferente daquilo que muitas pessoas pensam sobre escola pública, né? Então, as nossas escolas hoje, elas estão todas equipadas. A gente falou do Google, mas a gente tem, hoje os professores acessam um sistema, né? Na época da pandemia, ele foi muito útil, porque os pais, foi o caminho, né, para a mão que foi encontrada, né, entre escola e família, né? Então, o sistema, ele ajudou bastante. E agora, quarta-feira, a gente vai estar fazendo a formatura de 25 alunos que participaram de um curso com a Intel, aquela fabricante de processadores, né, que elegeram Timbó, né, no Brasil todo, Timbó e Salvador, né, na Bahia. Eles elegeram 50 professores para fazer o curso, né, e 25 aqui, 25 lá. Então, assim, para nós é um motivo de orgulho, né, olhar para um Brasil com tantos municípios, tantos centros gigantes, né, e olhar para Timbó, né, e verificar que a gente faz parte, né, dessa, o Juliano, o professor Juliano também, e eu, desde o início, né, nós participamos das tratativas ali para que os nossos professores fizessem o curso. E agora, quarta-feira, será a formatura deles.
Eu diria que não é a questão só da visão que se tem da escola pública, mas a da realidade, né, que se tem da escola pública. E quando o pessoal vem por aqui e verifica a nossa estrutura, aí é com certeza que ficam abismados, né, com o que nós temos por aqui. Aqui em Timbó, a nossa região, nós somos realmente privilegiados, não há sombra de dúvida disso. Olha, nós queremos agradecer a participação de vocês aqui no Repórter Cultura, prestando esses esclarecimentos, essa prestação de contas aqui para a comunidade timboense. Alfro, tudo de bom para você.
Igualmente, daí nós agradecemos o espaço mais uma vez.
Um abraço, Edésio. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Professor Juliano.
Um abraço a todos.
Seja bem-vindo por aqui, ok?
Um abraço a todos.
Olha, nós temos agora 8h02, 8h02. Tem uma dica importante para você, ouvinte cultura, e para você economizar muito. A Elo Comercial Distribuidora está atendendo o público em geral. Você vai se surpreender com os nossos preços. Produtos de higiene e limpeza, equipamentos e acessórios, produtos para tratamento de piscinas, essências, difusores, utilidades para o...